a Bíblia também se abrirá naquele dia. O livro da palavra será aberto. É por isso que eu não aceito crentes desprezando a palavra. No evento como esse, quando o pregador começa a pregar, uma multidão vai para o lado de fora. E vocês estão aqui sentadinhos até agora, parabéns. Pastor Neemias, em muitas igrejas eu peço para pregar primeiro, ou a própria direção diz: eu vou te colocar antes do canto. Aí alguém diz assim: é honra a palavra, pastor? Não é não. É porque quando o cantor acabar de cantar, o povo vai embora. Geração de apaixonados. Geração de: abro mão do meu sonho por amor a ti. Mentira. Porque se não honra a palavra, não tem amor a Deus. Ela não é lida por muitos. Os religiosos abrem, né, no Salmo 91 ou 23 e deixa aberta, empoeirando. O neto olhou para o avô e perguntou: avô, que livro grande é aquele na estante? O avô disse: é o livro de Deus. Aí o neto disse: então por que não devolve para ele? A gente não usa. Diante das escrituras precisamos voltar a tremer. Alguém já teve a audácia de me dizer: pastor, não precisa pregar como eu vejo suas mensagens na internet não. Manda os irmãos pegar na mão, faz o mover, que o fogo pega. Eu disse: varão, de que jeito? A Bíblia diz que é a palavra que despede labaredas de fogo. O que que eu vou fazer? Nossa geração, muitos dentre nós, são anões no conhecimento da palavra. O tempo especial que muitos de nós damos à palavra é a hora da leitura oficial. Então a igreja está acorrentando a Bíblia, a escola dominical e a leitura oficial. Porque quando acaba o culto, se pergunta que leitura o pastor fez, onde o pregador leu. Alguns ainda vão pregar e dizem:
feche sua Bíblia, coloca no banco que vamos decolar.
Você está de graça. Por que fechar a Bíblia? Eu sou bereano. Paulo está pregando e eu estou com ela aberta conferindo, rapaz. Mateus capítulo 12, versículo 45, Jesus diz, perdão, João 12, 45, Jesus disse assim: se vocês não me escutam e não creem em mim, eu não julgo agora, porque eu sei que no dia do juízo a minha palavra vai julgar vocês. Então você que sai na hora da palavra, você que só sente sede na hora da palavra, você que vai ficar atrás dos carros se beijando na hora da palavra, a palavra que você despreza hoje vai te julgar no juízo final. Aí as pessoas voltarão a tremer diante da palavra. Se você não se dobra diante dessa palavra hoje, ela vai te dobrar nesse dia. aqueles que morreram em seus pecados. Eu imagino, eu posso fazer essa inferência, sendo chamados para mais perto do juiz. Filhos que morreram desonrando seus pais na minha presença. Conheces Efésios 6? Sim, Senhor. Vós filhos, sede obedientes vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te faz bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você praticou isso? Não, Senhor. Lago de fogo. Adúlteros. Malaquias 2, não lestes? Fostes desleal com a mulher da sua mocidade. Não lestes aquele que olhar e desejar no seu coração a mulher do próximo, já adulterou com ela? Não lestes que só pode largar sua mulher em caso de prostituição? Sim, Senhor, lago de fogo. Homossexuais, na minha presença agora? Pois não, Senhor. João capítulo 2, Gênesis capítulo 2, eu fiz macho e fêmea. Romanos capítulo 1, essa prática é pecaminosa contra a minha palavra. Sabiam disso? Sabíamos, Senhor. Lago de fogo. Pregadores e cantores que não confessaram os seus pecados aos seus pastores, na minha presença agora. Jeremias 48. Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Quantas horas você orava para cantar? Nenhuma, Senhor. Quantas horas você orava para pregar? Nenhuma, Senhor. Quantas vezes você lia a Bíblia para falar para minha noiva? Nenhuma, Senhor. Pregava contra o pecado em pecado, pregava contra adultério em adultério, pregava contra mentira mentindo, pregava contra roubo roubando. Enganaste a minha noiva, mas o noivo que é juiz você não engana. Lago de fogo. Jovens que no namoro faziam sexo na minha presença. Não vistes que em Gênesis 6 eu julguei a terra pela imoralidade sexual? Não vistes que em Sodoma e Gomorra eu derramei o meu juízo pela imoralidade sexual? Não vistes que eu julguei Davi pela imoralidade sexual? Não leste da minha palavra que quem se prostitui está fora do meu reino? Não leste em 1 Tessalonicenses 4 que Deus é vingador de quem pratica essas coisas? Sim, Senhor, não tenho o que dizer. Eu já disse o que tinha de dizer. Lago de fogo. Idólatras, na minha presença. Você valorizou a tradição da sua igreja acima da minha palavra? Você tinha seus ídolos, você tinha sua imagem de escultura. Seu padre sabia que idolatria é pecado, mas não pregou para você, para não se sobrepor à tradição da igreja. Mas na minha palavra está escrito, Isaías 43, só eu sou o Senhor e não há outro santo fora de mim. Não lestes? Lago de fogo. O Gênesis vai se abrir. Caim, matastes aquele que você deveria proteger. Lago de fogo. Lameque, eu não fiz Evas para Adão, eu fiz Eva para Adão, mas você teve duas mulheres. Lago de fogo. Nimrod, você quis levantar a torre para me afrontar, mas eu o impedi. Agora vou te provar quem é que manda. Lago de fogo. Vai se abrir o êxodo. Faraó, você endureceu o seu coração. Eu aproveitei e endureci o teu coração. Você pensou que tinha poder sobre o meu povo. Mas agora eu estou te mostrando quem é que tem poder para juízo. Lago de fogo. O livro de Números vai se abrir. Balaque, Balaão, que quis amaldiçoar o meu povo. Lago de fogo. Vai se abrir no livro de Daniel. Nabucodonosor, Belsazar, enquanto vocês estavam nos seus tronos, queria humilhar o meu povo, lançar na cova, lançar na fornalha, mas agora sou eu quem lanço vocês no lago de fogo. A Bíblia vai se abrir nos evangelhos. Herodes, eu era um bebê, você mandou me matar, e agora sou eu quem te lanço no lago de fogo. A Bíblia vai se abrir em Atos dos Apóstolos. Herodes, você mandou prender Pedro, você matou Tiago, você perseguiu os meus santos, agora eu te lanço no lago de fogo. E agora os grandes imperadores, os grandes papas, Nero, Constantino, Domiciano e vários outros, vocês julgaram Policarpo, vocês colocaram João na ilha de Patmos, vocês separaram João de vocês e da igreja, mas não separaram de mim. Vocês colocaram a minha igreja para ser morta, pisada por touros, estraçalhada por onças, por leões, pela espada de gladiadores. Agora minha noiva está do meu lado e vocês serão lançados no lago de fogo. Eu sou o Senhor.
Todos enfrentarão o juiz frente a frente. O juízo final. Quem me ouve diz amém. O juízo final revela que Deus é um Deus equilibrado. Porque se ele fosse só amor, ele salvaria, mas não julgaria. Se ele fosse só juiz, ele julgaria, mas não salvaria. O juízo final mostra que o nosso Deus é amor e justiça. Porque o nome escrito no livro da vida é graça. Suas más obras escritas no livro das obras é juízo. Apocalipse 5 mostra Jesus como leão e como cordeiro. Porque Jesus é Salvador, mas é Senhor. Jesus é o bom pastor, mas é o grande juiz. Então o juízo final mostra que Deus é graça e verdade. Segundo lugar, o juízo final mostra que Deus, eu vou mexer com a mente de alguém aqui agora. O juízo final mostra que Deus expõe sim.
Deus não envergonha ninguém. Que Bíblia que tu lê?
Tem um livro das obras, serão expostas. Tem um livro da vida, para ver que o nome não está lá. Um por um, ele vai expor.
Não brinca com a graça. Deus só não envergonha quem não envergonha o evangelho.
Tu tá de graça, tu envergonha o evangelho, envergonha a sua família, envergonha a igreja que congrega, envergonha a liderança, e Deus não vai envergonhar tu? Espera. Números 12, Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Deus desceu na tenda e disse: Moisés, Miriam e Arão, ó, os dois estão falando de tu aí, ó, fala na cara aí, ó.
Acã roubou e escondeu o que havia roubado. Josué foi orar, Deus disse: tem pecado no arraial. O que é que eu faço, Senhor?
Chama a tribo de Judá. Chamei, Senhor. Chama uma família pelo nome do chefe da família. Chamei, Senhor. Chama todos os membros da família. Foi afunilando. Tribo, chefe da família, uma família chefiada por esse chefe. Agora chama Acã. Deus expõe. Pastor, você está falando de Antigo Testamento. Ok. Mateus 26. Um dentre vós vai me trair. Aí Pedro, que estava do outro lado, olhou para João, que estava aqui. Aí João: quem é, Senhor? Nesse momento, Judinha levanta a mãozinha para colocar a mãozinha no pratinho. Quando ele levanta a mão para colocar no prato, Jesus também diz: aquele que põe comigo a mão no prato é o que vai me trair. Aí Judas olha para Jesus e diz: sou eu, mestre. Jesus disse: acabou de sair da tua boca. Apressa. Atos capítulo 5, na hora da oferta, o casal se junta para mentir para o pastor. Vamos dar metade como se estiver dando tudo. Qualquer consagração pela metade é uma mentira completa. E aí trouxeram a metade como se estivesse dando tudo, só para ostentar de centão. Quando Ananias chega e diz: está aqui a oferta toda, eu vendi tudo, eu sou igual Barnabé. Barnabé deu tudo, então eu também dou tudo. Aí Pedro diz: não, no meio do culto, na hora da oferta, na frente dos crentes, tudinho. Porque o diabo encheu o seu coração para você mentir para o Espírito Santo? Hã? Hã? O que, rapaz? Você mentiu a homens? Não, você mentiu a Deus. Buf, morreu. 3 horas depois chega a esposa. A irmã Safira teve 3 horas para se arrepender. Meu bem, não faz isso. Não, ela ficou lá ocultando o pecado do marido. Cumplicidade de casal. Ela veio 3 horas depois e teve a chance. O pastor Pedro perguntou: portanto, por quanto vendeste aquela propriedade? Ela disse: pelo preço que meu marido falou. Aí Pedro disse: por causa da mentira, eis aí os pés dos que acabaram de sepultar seu marido e vão sepultar você junto com ele. Mentiram juntos, sepultados juntos. Puff. O juízo final é uma pequena prova de que Deus é um Deus que expõe. O juízo final. Revela que Deus é onisciente. Deixa eu perguntar para os salvos aqui. Jesus foi no teu quarto perguntar teu nome para colocar no livro da vida? Fala não, né? Pelo amor de Deus. Ele foi no teu quarto perguntar teu nome para pôr no livro da vida? Não, porque ele sabe, ele escreveu. Ele anda com a camerazinha te filmando para escrever suas obras? Não, ele vê, ele sabe. 1 Samuel 16, 7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, ele sonda o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus 4, 13: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Papai não viu, pastor não viu, esposa não viu, irmão não viu, mas tu sabe que Jesus viu. Não morra em seus pecados, não deixe o teu pecado te matar, porque o pecado mata. Você não precisa ser apresentado no juízo final para ser lançado no lago de fogo. Deus não lança ninguém no inferno. Vai ler Apocalipse 20 para tu ver se ele não lança. 19 lança anticristo, falso profeta. 20 lança diabo e todos aqueles que morrerem em seus pecados. Fica em pé, igreja.